No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Último dia de inscrições para o ProUni. O programa oferece mais de 125 mil bolsas de estudo em 901 instituições particulares de ensino superior. Dessas, 57 mil são integrais e 68 mil parciais. Podem concorrer ao ProUni estudantes de escolas públicas e bolsistas de instituições particulares. Para participar, é preciso ter feito o Enem de 2015 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. O candidato também não pode ter zerado a redação. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de educação superior para estudantes brasileiros com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa, ou seja, R$ 2.640. O cronograma completo está disponível em site prouni.mec.gov.br. Matrícula no Sisu começa hoje para aprovados na primeira chamada. Os procedimentos necessários devem ser consultados diretamente na universidade para a qual o candidato foi aprovado. A matrícula deve ser feita nesta sexta, segunda e terça da semana que vem. Quem não foi convocado na primeira chamada já pode se inscrever para a lista de espera, que vai preencher as vagas que não foram ocupadas. Podem se candidatar aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados apenas na segunda opção, independentemente de terem feito ou não a matrícula. Mas atenção, a participação na lista de espera é restrita ao curso que foi indicado como primeira opção. Para concorrer às vagas da lista de espera, basta acessar o site do sistema, entrar no boletim do candidato e clicar no botão que corresponde à confirmação da manifestação de interesse na lista. É preciso que o sistema emita uma mensagem para confirmar a participação do candidato. Informações em sisu.mec.gov.br.
PNE. Os desafios da década para a educação.
A meta 18 do Plano Nacional de Educação estabelece que é preciso assegurar a existência de planos de carreira para os professores da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino. O prazo vence no dia 24 deste mês, mas será que a meta vai ser cumprida? Esse é o tema de hoje da nossa coluna sobre o PNE. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
Parte da meta 18 do PNE já pode ser considerada cumprida. Os professores das instituições federais de ensino superior já contam com plano de carreira conforme determina a lei. A meta 18 do PNE não conta com nenhuma estratégia direcionada aos professores de ensino superior. A lei que institui o plano de carreira dos docentes da educação superior pública é de 2008. De acordo com a legislação, a carreira de magistério superior é dividida em 4 classes, sendo a classe A dividida em professor adjunto A, professor assistente A e professor auxiliar. A classe B, com a denominação de professor assistente, na classe C, os professores adjuntos e na D, os associados. E na E, os professores titulados, o mais alto grau da carreira acadêmica. Desde 2012, uma lei determina que os docentes só podem ingressar no serviço público federal através dessas subclassificações. Na avaliação do presidente do PROIFES, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, Eduardo Rolim, a classificação atende aos interesses da categoria.
Nós firmamos acordos em 2007, em 2008, em 2011 e em 2012, que, de certa maneira, recuperaram praticamente tudo aquilo que nós tínhamos no plano de 87. Hoje, por exemplo, os professores federais só têm no seu pagamento, no seu salário, duas linhas apenas, que é o vencimento básico e a retribuição de titulação. Não existe mais hoje na nossa carreira nenhum tipo de gratificação, por exemplo. Eu diria que a carreira do magistério superior e do ensino básico, técnico e tecnológico já estão revistos, já estão prontos. Então, do ponto de vista do cumprimento da meta 18, não há mais o que fazer.
Apesar da legislação atender a maior parte das reivindicações da categoria, ainda é preciso fazer ajustes. O presidente do ANDI, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Paulo Rizzo, ressalta que as carreiras têm sofrido distorções em função das políticas de ajustes salariais que causam achatamentos nas carreiras. O professor utiliza como exemplo o projeto de lei 4.251 de 2015, que reajusta os salários e reestrutura a carreira. Para ele, a proposta desvaloriza o regime de dedicação exclusiva.
O governo está aplicando uma contração na carreira. Eu exemplifico com o regime de dedicação exclusiva, que ele valia 3 vezes o regime de 20 horas, pelo projeto de lei que está no Congresso Nacional, ele vai ser apenas o dobro de 20 horas. Quando 40 horas, o regime de 40 horas vai ser o dobro de 20, e a dedicação exclusiva ser um tanto a mais. Então, a dedicação exclusiva vai ser consolidada até 2019 como apenas o dobro do 20 horas.
O ANDES afirma que apresentou, junto à nova gestão do Ministério da Educação, uma reivindicação contrária às modificações no regime de dedicação exclusiva e pediu a realização de uma audiência pública para tratar do assunto, mas que ainda não teve resposta da pasta. Nós entramos em contato com o Ministério sobre as negociações para o cumprimento da meta 18, mas até o fechamento da reportagem não conseguimos resposta. Repórter Maria Dulce Miranda.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no UFMG Notícias. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
8º Congresso Internacional de Estudos sobre Diversidade Sexual e de Gênero recebe inscrições para apresentação de trabalhos até 1º de julho. O evento vai ocorrer na Federal de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, entre os dias 23 e 25 de novembro. Informações em congressoabeh2016.wx.com/ufjf. Repetindo, congressoabeh2016.wx.com/ufjf. Primeira Jornada Ibero-Americana de Pesquisa em Políticas Educacionais e Experiências Interdisciplinares na Educação recebe inscrições de trabalhos até 16 de junho. Entre os temas estão Educação e Diversidade, Formação Docente e Estratégias Educacionais Inovadoras. O encontro ocorre no mês de setembro em Brasília. Informações em www.novapaideia.org. Vamos à última dica de hoje. 26º Congresso de Irrigação e Drenagem recebe trabalhos até 26 de junho. Evento vai ser realizado entre os dias 21 e 25 de novembro, em Cuiabá, no Mato Grosso. Informações em www.abid.org.br.
Ciência e Tecnologia.
4 novos elementos da tabela periódica são batizados pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Os nomes remetem aos responsáveis pela descoberta, homenageando ou o local ou o pesquisador. O elemento 113 homenageia o Japão, país que também é conhecido como Nihon, ou Terra do Sol Nascente, e vai se chamar Nihonium. O símbolo será o NH. O elemento 115 faz referência à cidade russa de Moscou, é o Moscovium, com símbolo MC. Já o elemento 117 é o Tennessee, cujo símbolo vai ser TS e remete ao estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Por fim, o elemento 118 foi chamado de Oganesson e ganhou o símbolo OG em homenagem ao cientista russo Yuri Oganessian. Todos foram produzidos artificialmente por aceleradores de partículas e completam a 7ª fila da tabela periódica. Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, já há pesquisas em desenvolvimento para elementos que vão criar a 8ª linha da tabela periódica. Destacar a história de mulheres que contribuíram para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil é o objetivo do projeto Pioneiras da Ciência. A 6ª edição, lançada nesta quinta-feira, divulga a história de 9 pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento, contando a trajetória pessoal e acadêmica das cientistas. São nomes como da mineira Vânia Bambirra, formada em Sociologia e Política pela UFMG em 1962, ela foi voluntária na Revolução Cubana e uma das responsáveis pela formulação da teoria marxista da dependência, uma interpretação crítica do processo de integração da América Latina ao mercado mundial. Nas 5 primeiras edições, o projeto Pioneira da Ciência homenageou 70 pesquisadoras. Para saber mais sobre as pesquisadoras brasileiras, acesse www.cnpq.br.
Por dentro da UFMG.
Esquerdas na América Latina e relações raciais na família são temas de duas palestras que ocorrem hoje na UFMG. A conferência Elementos para Pensar as Esquerdas e as Políticas Sociais na América Latina vai ser ministrada pela professora do Departamento de Ciência Política, Natália Sátiro, que vai discutir a conjuntura e as perspectivas de ação social dos governos, considerando a pluralidade de correntes políticas nos países latino-americanos. Já a conferência Relações Raciais na Família vai ser proferida pela professora da PUC-Minas, Maria Carolina Tomás. Os dois eventos ocorrem das 2 até as 5 da tarde na Faficha, no campus Pampulha. Informações pelo www.ufmg.br. E toda sexta-feira, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Federal do Paraná lança Uma Estreita Passagem, o conceito de corpo nas obras de Schopenhauer e Freud, de Eduardo Ribeiro da Fonseca. A obra propõe um vínculo entre os dois autores para abordar questões como a noção de pulsões inconscientes. O preço é R$ 25,00. Informações em www.editora.ufpr.br. Margens da Democracia, a Literatura e a Questão da Diferença é um dos novos títulos da editora da Universidade de São Paulo. Organizado por Marcos Siscar e Marcos Natali, livro aborda relações entre democracia e literatura, tratando de questões como o papel das artes nos regimes democráticos e democracia e economia liberal. O preço é R$ 68,00. Informações em www.edusp.com.br. Vamos à última dica de hoje. É o livro Antônio Gramsci e Rosa Luxemburgo, Estado, Sociedade, Cultura, Revolução, de Ricardo Luiz de Souza. Título lançado pela Editora Federal de Mato Grosso, aborda obras dos dois a partir do que têm em comum, a trajetória revolucionária e marxista. O preço é R$ 20,00. Informações em www.editora.ufmt.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alckmin, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.